Esse podcast é produzido por Abrace.digital.
As cartas são a escrita que a alma faz sem rodeios para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre este envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá, minha gente querida, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Cartas de um Terapeuta, no seu terceiro episódio, no dia em que eu recebo de vocês a notícia condensada pelos maiores agregadores de podcast do Brasil, dizendo que ele está nos primeiros lugares nas audições de saúde mental, em 51º lugar geral do Brasil, em todos os podcasts do Spotify, de todas as dimensões e assuntos. Então isso é uma surpresa acachapante, assim, é um espanto. Eu fico assim sem roupa para esse tipo de reconhecimento, de afeto, de amor, mas agradeço, acolho, aceito, recebo e devolvo. Então sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma carta, e hoje vai ser a primeira vez que eu comento uma carta de um ouvinte, né? Quando eu era pequeno, eu escutava essas cartas que as ouvintes da rádio, os ouvintes da rádio escreviam, e os locutores liam aquelas cartas, e eu ficava fascinado com aquilo. Alguma coisa me tocava profundamente naquilo, naquele desejo, né, que a pessoa que escrevia a carta tinha de ser lida. E olha que não era uma mensagem instantânea, era uma carta mesmo. A pessoa ia no correio, postava selo, esperava a carta chegar. Daí que a carta fosse ser escolhida para leitura. Então eu sentia toda a conexão assim, que as pessoas deviam ter com as suas histórias e com seus desalentos, os seus desafios. Então é voltando a ser esse menino que eu convido vocês a escutarem essa carta que chegou para mim através do meu e-mail. Querido Xande, estou um tanto sem graça de te escrever. Sabe, não sou desse tipo que se mostra e por isso mesmo não sinto espaço para falar o que penso. Mas você é sempre tão acolhedor. Já nos vimos no Se Aparto algumas vezes. Eu fico sempre ensaiando para tirar foto com você no meio do salão. Será que a gente vai voltar a ter isso? Mas no último, antes da pandemia, quando você recebeu a homenagem, eu fui lá te abraçar e tiramos a foto finalmente. E é em nome disso que eu te escrevo. Eu estou com muita dificuldade para voltar à vida. Perto de mim tem muita gente já vivendo uma rotina praticamente normal, mas eu ainda não consigo. Sou psicóloga, como você, meus pacientes querem voltar ao presencial, mas eu sempre digo a mesma coisa: vamos esperar mais um pouco. Estaria eu esperando um pouco demais? Sinto que preciso conversar com alguém sobre isso. Eu até tratei disso algumas vezes na minha terapia. Mas você deu esse espaço nesse seu novo podcast e aí eu resolvi te escrever, ainda que eu esteja com muita vergonha. Mas o que você pensa sobre isso? Como lidar com essa volta à vida? Se puder comentar sobre isso, vai me ajudar muito, tenho certeza. Muitas felicidades para você nesse novo projeto. Eu te acompanho há muito tempo e acho tudo o que você faz muito interessante. Aprendo muito com você. Um beijo e me desculpe qualquer coisa, Ana. Bom, em primeiro lugar, eu quero dar um abraço na Ana, mas eu quero dar um abraço na vergonha e na culpa. Porque a vergonha e a culpa são esses sentimentos que fazem a gente se sentir inadequado para ter uma atitude, né? A gente já parte de uma ideia de que a gente está errado. Então a vergonha e a culpa às vezes ficam como se fossem espíritos obsessores, assim, como pensamentos que ficam invadindo a cabeça da gente, criando um miocário sem fim. Então eu quero abraçar a vergonha e a culpa da Ana e dizer para sua vergonha e para sua culpa o seguinte: Ana, olha, em primeiro lugar, não existe razão para vocês existirem nessa relação que se estabelece entre a Ana e eu, porque o contexto está dado para a gente conversar. Então, a vergonha e a culpa da Ana podem existir ou ter razão de existir em outras histórias, em outros momentos da vida, ligado a outras pessoas que talvez tenham feito ela se sentir assim em outras situações, mas aqui é um espaço seguro. Então eu convido também a vergonha e a culpa da Ana para se sentarem aqui junto com a gente, para poder conversar, para a gente poder trocar ideia e crescer juntos. A Ana está trazendo, gente, uma notícia, né, que está vindo em ondas desde o início da pandemia. Em algum momento, nós vamos voltar à vida. No início, a gente até achou que fosse acontecer muito rápido. Teve muita gente que achou que ia durar um mês, dois meses, que iam ser uma espécie de férias humanitárias em nome da preservação da vida no planeta e que daqui a pouco a gente ia voltar, ia estar tudo certo. A pandemia foi se alongando, a longevidade desse processo foi muito maior do que a gente imaginava. E aí agora a gente está realmente de cara para essa novidade. A pandemia está se desfazendo nos seus maiores riscos e se refazendo num novo formato. Ainda não temos o fim da pandemia, mas temos uma melhora considerável sobre como ela está afetando a nossa vida e como podemos lidar com ela. Então, Ana, essa história aqui é para você, é para as perguntas que estão te inquietando e para todo mundo que estiver se sentindo parecido com você. Porque, olha, eu posso te assegurar, não é só você que está se sentindo confusa em relação a essa história, né? Depois de tanto tempo em casa, quando a gente sai, a gente não sabe mais como se portar, nem quanto tempo a gente quererá estar do lugar para onde a gente planejou ir por tanto tempo. Quando a gente volta desse lugar, a gente também tem precisado de muito mais tempo para elaborar, para entender tudo o que a gente viveu lá fora. Então eu quero comentar um monte de coisas para ajudar a Ana e cada pessoa que estiver me escutando a compreender melhor essas angústias e de repente refletir sobre como a gente pode lidar com essa história. Quando nós entramos em pandemia lá em março de 2020, nós precisamos muito rapidamente, assim, num estalar de dedos, a gente precisou aprender que o outro era um perigo e que a nossa sobrevivência dependia de um afastamento dessas pessoas. Isso foi uma antítese, um contrário, o avesso de tudo o que a gente tinha vivido. O humano aprende a viver em relação, em comunhão, em companhia, em confiança com outras pessoas. O bom desenvolvimento humano, ele é, desde o primeiro momento de vida, ele acontece quando a gente se sente amparada, amparado por outras pessoas que nos confortem nos momentos de angústia. Então vocês imaginam, nós seres humanos no mundo inteiro que vivemos isso, independente da nossa cultura, independente da nossa sociedade, da nossa idade, gente mais velha, criança, idoso, gente mais nova, todo mundo precisa desse laço com outras pessoas, pessoas significativas, pessoas que me deem confiança, que eu sinto que me amparam, que eu sinto que me reconhecem. A gente vai colecionando essas pessoas ao longo da vida. E essas pessoas se transformam na nossa rede de amparo, na nossa rede de apoio, na nossa rede de sobrevivência de todas as ordens, na nossa rede de esperança no humano e na vida. E aí, de repente, todo esse grupo que compunha, sem que talvez nós nos dessemos conta, a nossa sobrevivência emocional e muito mais do que a sobrevivência emocional, esse grupo precisa ser apartado. Desde o dia 15 de março de 2020, a gente precisou tomar uma decisão amarga, um remédio muito amargo para garantir a nossa sobrevivência. Você, a partir de agora, vai precisar se afastar das pessoas mais importantes da sua vida e vai ter que ficar dentro de casa somente com as pessoas que moram com você. Você não vai poder visitar as pessoas. E aí a gente começou a entender a importância de encontrar seres humanos, a importância de visitar as pessoas, mas entender de um jeito que a gente jamais teve oportunidade de entender. É claro que a gente sabia e a gente se sentia bem ao estar próximo das pessoas que fazem bem pra gente, mas a gente nunca foi obrigado a sentir tamanha ausência. A gente nunca tinha sido convidado a operar na vida com tamanha falta de tanta gente que sempre foi presente na nossa vida, ou que sempre foi escolhido por cada uma e um de nós para fazer parte dos nossos dias, né? Então, quando eu escrevi o Cartas de um Terapeuta, foi antes da pandemia, eu escrevi no mês de dezembro de 2019. Ele sairia no mês de abril de 2020. Aí, em março, a editora fechou junto com a pandemia e ele foi decidido como publicação da Editora Planeta no mês de maio. Lá no mês de maio de 2020, no meio daquela confusão toda, ainda aprendendo a lidar com a pandemia, 2 meses só de pandemia, eu decidi que eu ia escrever uma última carta do livro adequada para a pandemia, que era a carta do abraço. Nesse livro, para quem não leu ainda, é um livro em que os sentimentos e os fenômenos humanos, como a morte, como o nascimento humano, como os ancestrais, o medo, a raiva, o ciúme, a saudade, a tristeza, o amor, tudo isso são os remetentes das cartas que compõem esse livro. E aí eu decidi que o abraço escreveria uma carta. E a carta começa assim.
Carta do abraço que foi viver no futuro pós-pandemia. Olá, eu nem estava programada para existir como carta aqui no livro, porque ele estaria pronto antes de tudo se revestir de álcool em gel. Eu também fui tomado de uma surpresa acachapante, como você que me lê. Eu vivi entre vocês imaginando que fosse eterna a minha função de unir corpos pelo afeto ou pelo mais cerimonial encontro. Eu, o abraço, sempre fui, na cultura latina, uma parte indissociável do ato de existir socialmente. Você me tinha como recurso de encontrar gente e dizer várias coisas. Eu poderia significar, que bom te reencontrar, muito prazer, eu te amo, que saudade, como uma moldura para os instantes. Mas isso era antes. Eu queria lhe contar como eu estou agora. Eu vim me refugiar no futuro, que me recebeu sem palavras, com um olhar incerto. O futuro me olhava e me confirmava que agora a vida deveria transcorrer sem a minha presença. Minha cota de sacrifício para a humanidade durante a pandemia seria o exílio. E não haveria data previsível para o meu retorno, como parte do sol dos dias. O futuro me acolheu como única casa e é aqui que estou fazendo o meu isolamento social.
Então o abraço escreveu essa carta dizendo o seguinte: eu não sei quando eu volto. Eu estou num futuro aqui, exilado num futuro, em nome da humanidade, e eu não sei como eu volto. Quando eu volto? Se eu volto? Confesso que em alguns momentos da pandemia eu me perguntei se esse futuro aconteceria. Em alguns momentos, acho até que a esperança que sempre me marcou deu uma desaparecida por exaustão, por cansaço daquela vida impregnada de lutos, de tristezas, de notícias ruins, né? Mas agora, minha gente, o futuro chegou e o abraço está querendo saber qual o lugar dele na vida de cada uma e de cada um de nós. O bom dessa história é que o abraço não tem pressa. A pressa, ela já precisou acontecer lá em março de 2020. Porque em nome da preservação da vida, a gente precisou muito rapidamente se fechar dentro de casa, lavar tudo, começar a besuntar a mão de álcool em gel. Vocês se lembram que a gente até lavava sacolinha de supermercado, limpava cantinho de ovo. A rapidez adaptativa já aconteceu lá. Agora a gente não precisa dela. Então essa é a primeira coisa que eu quero dizer para a Ana. Não tenha pressa. Você não precisa ter pressa para se readaptar ao mundo, para se readaptar à vida. O risco de morte era uma sombra ao longo de toda a pandemia, sobretudo no primeiro ano e meio, né? Para muitos, esse risco de morte foi concreto, porque centenas de milhares de pessoas no Brasil morreram por causa dessa pandemia. Portanto, a gente tem milhões de pessoas enlutadas país afora. Para tantas pessoas como essas que me escutam, essa história ainda é uma memória muito recente, indigesta, que mobiliza todo tipo de afeto. O luto não é só saudade, o luto não é só tristeza, o luto é raiva. Raiva do que poderia ter sido essa pandemia, raiva do que eu não consegui fazer, do encontro que eu não pude ter com a pessoa que morreu, que era próxima a mim, que eu não tinha protocolo dentro das instituições de saúde para me despedir dessas pessoas, do enterro que não pôde acontecer do jeito que aquela pessoa merecia, do velório que eu não pude abraçar as pessoas. Muita raiva, muita raiva. Então, minha gente, quanto mais enlutada a pessoa estiver nesse momento de retorno à vida, mais complexo vai ser essa volta. Porque ela vai ter que voltar junto dessas pessoas que talvez estejam assim se sentindo menos torturadas pela saudade, pela falta, que até estejam se sentindo muito bem. Então ela volta para o trabalho, o coração dela ainda está puro sangue, o coração ainda está apertadinho, o coração ainda está chorando, aí ela ainda chora muito. Ela já consegue levar dias e tal, mais ou menos num estado não avassalado pela dor, mas só de encontrar gente que está aparentemente levando a vida normalmente, ela pode sentir coisas muito difíceis. Então, esse risco extremo da morte, ele não existe mais. E não existe mais porque agora ele é calculado. É um risco calculado muito mais baixo, porque nós conseguimos, a despeito de todas as dificuldades que nós enfrentamos no Brasil, nós conseguimos um progresso extraordinário nos números da vacinação. Nós, inclusive, chegamos num tal nível de confiança com a vacina que a gente pode, inclusive, nesse momento, estar negando que exista qualquer risco. E isso também não é verdade. Nós ainda temos um risco. Viver não é possível de acontecer sem risco. Então, existe um risco inerente à vida e existe um risco inerente a qualquer momento dessa pandemia, mesmo que ela se torne uma endemia. Mas a gente nega esse risco porque nós estamos exaustos desse modelo de confinamento e tem gente que está exausta há muito mais tempo, né? Porque esse modelo de vida, ele foi necessário durante um tempo, profundamente fundamental para a gente não contaminar mais gente, para preservar mais vidas, inclusive, em nome da saúde, da preservação da vida dos outros, da comunidade, do país. Mas esse confinamento a longuíssimo prazo é incompatível com a vida, porque nós somos seres sociais. Uma parte importante da nossa saúde tem a ver com a possibilidade de encontrarmos com pessoas, de desenvolvermos relações, às vezes superficiais, às vezes um encontro só, às vezes relações que a gente leva para a vida toda, mas que a gente negocie coisas da nossa vida com outros, que a gente faça coisas com outros, que a gente se surpreenda com os outros, que a gente descanse de uma relação na outra. Nós só existimos, e bem existidos, bem vivos, com uma vida que vale a pena ser vivida, fazendo esses laços. Então, agora, Ana, o risco, ele está com outras caras. O risco de existir, ele não é mais o risco de morrer, como ele era em 2020, 2021. O risco agora é o risco, por exemplo, de eu ser vista ou visto como uma pessoa imprudente, negacionista. Será que na hora que eu fui encontrar com uma pessoa, se eu estiver sem máscara, ou se eu estiver com uma máscara que não é a máscara mais forte, ou se eu quiser abraçar essa pessoa, se eu não quiser cumprimentá-la de toquinho assim na mão, será que essa pessoa vai me ver mal? Será que essa pessoa vai me achar uma pessoa descuidada com ela e com o mundo se eu me portar dessa forma? Como é que eu posso prever a reação do outro aos meus critérios? Porque antes da pandemia a gente simplesmente ia, encontrava com as pessoas, vivia a cena que fosse, de qualquer natureza, de qualquer tipo de intimidade, e voltava para casa. Agora, tem todo esse novo código social que a gente não sabia e não sabe ainda muito bem como exercitar. Então, tem um pedaço das relações humanas que ficou menos orgânico, menos natural, porque a gente precisa fazer combinados antes do encontro acontecer. Vai ter máscara, não vai ter máscara, mesmo com esta abertura toda que está acontecendo. Alguns estados da federação já estão liberando máscara em ambientes abertos, outros em ambientes abertos e fechados. Então tem gente me escutando aqui em todos os lugares do país, né? Mas nós estamos falando de uma coisa muito maior do que o que o governo da minha cidade, do meu estado, do meu país estiverem falando sobre isso. Eu estou falando da minha sensação pessoal, da minha percepção de risco, de como eu aprendi ao longo desses 2 anos a sentir medo, a me descompensar minimamente nesse planejamento do encontro, a me sentir incomodado, a me angustiar. Então eu tenho medo de me mostrar também pouco hábil socialmente. Eu era uma pessoa que tinha muito cuidado, muito traquejo social, ou era uma pessoa mais tímida, mas todo mundo já me conhecia de uma determinada forma. Eu tinha uma imagem social que já estava construída e que, embora eu quisesse trabalhar um ponto ou outro dessa minha relação com o social, eu já sabia quem eu era e o outro já sabia o que esperar de mim. Então, eu tenho também esse risco agora de me mostrar diferente de quem eu sempre fui. E não somente no jeito de me relacionar. Eu posso estar com um corpo diferente, eu posso estar mais magra, eu posso estar mais gorda. E eu também posso não estar bem na alma. Eu posso ter vergonha de me mostrar com um problema de saúde mental. Eu posso ter medo de não ser aceito por estar mais deprimido, por estar mais ansioso, por exemplo, no trabalho, no retorno presencial, ou num lugar em que eu sou cobrado o tempo inteiro para performar, para mostrar-me motivado. E se o meu estado mental, o meu estado emocional não estiver nem um pouco ligado a essa imagem da pessoa motivada? Então, Ana, os seus sentimentos sobre você nas relações podem estar muito confusos, né? Então, você pode estar se perguntando assim: o que que eu vou falar sobre mim quando eu for encontrar com as pessoas? Eu vou ser honesta, assim, vou explicitar a minha confusão, o meu desalinho, a minha ambivalência sobre ficar em casa e sair na rua? Eu sei que eu preciso, eu sei que é importante, mas se eu fosse escutar a minha vontade, eu ficaria em casa, ou talvez a minha inércia. Eu posso ser inconveniente nesse encontro, se eu explicar para as pessoas que eu não sei muito bem o que dizer, o que fazer, o que sentir, né? E como é que eu posso fazer, por exemplo, quando eu quiser muito o encontro e a outra pessoa se sentir insegura? Como não levar para o pessoal essa história, né? Como não se sentir rejeitado ou rejeitado por essa pessoa que parece não querer encontrar com você e até que é uma pessoa próxima, que você sabe que te ama, mas como não levar isso para o lado pessoal, né? Olha, gente, a pandemia foi uma grande casa de espelhos. A gente passou esse tempo todo trancafiado dentro de casa, se vendo, se havendo com partes que nem talvez tivessem muito evidentes sobre cada um e um de nós antes da Covid-19. Então a gente se viu mais irritado, mais irascível, mais entristecido, mais amedrontado, mais panicado, mais paralisado, né? E isso mexeu com a nossa autoimagem. E a autoimagem é uma coisa muito séria, porque quando a gente se sente remexido na autoimagem, a gente leva diretamente para a nossa capacidade de se colocar socialmente. Porque o encontro social é o encontro com o outro, é a exposição de mim. E não exatamente de mim, mas do que eu acho que eu sou e do que eu acho de como a pessoa vai me ver. É isso que é a autoimagem, né? Da expectativa que eu tenho de como eu serei visto por esse outro. Então, como esses nossos espelhos passaram essa pandemia toda muito quebrados, ou cada vez mais quebrados, quanto mais o tempo passava, quanto mais a gente vivia dores, quanto mais a gente perdia gente, quanto mais a gente ficava ansioso, quanto mais aparecia nova variante do vírus e a gente tinha que postergar a nossa expectativa de fim dessa história. Então, diante dessa grande casa de espelhos, eu não tenho outra alternativa a não ser falar. Falar com pessoas que eu sinta que possam me escutar com o crédito, com a confiança, com o amor, com a consideração que eu mereço ser escutado. Escolha algumas pessoas que podem ser seu terapeuta, sua terapeuta, pode ser uma pessoa da família que você confia, pode ser um amigo querido, mas escolha pessoas para você abrir seu coração e colocar para fora toda essa confusão que você está sentindo. Você pode estar imensamente motivada ou motivado para sair, para ir para a balada, para ir para um show, para ir para o barzinho, para viajar, para frequentar a casa de amigos, para ir para um passeio, para um parque, com sua família, sozinha, num casal. Você pode estar muito motivada, muito certa ou certo de que é isso que você tem que fazer. Isso é o ponto de vista pragmático, da decisão. Aqui, ao longo desse episódio, eu estou conversando com a Ana e com você sobre o que está para além dessa decisão. A gente, na vida inteira, a gente decide uma coisa e vive inúmeras outras. Inúmeras outras sensações que não são necessariamente aquilo que se esperava de quem tomava aquela decisão. Então eu quero sair, mas na hora que eu fecho a porta da minha casa, eu me sinto com medo, desanimado, inseguro de encontrar as pessoas. Então, quero dizer algumas coisas que a Ana pode fazer. Escolher atividades, Ana, que você sinta que tem potencial para lhe ajudar a se sentir melhor, que te dê uma sensação de realização maior do que a soma dos seus incômodos. Tem que ser um evento que faça absoluto sentido para você. Escolha o evento, o lugar, a companhia, aquela que você sabe que tem menor risco de dar errado. Outra coisa que eu diria para a Ana é o seguinte: perceba e vá se dando silêncios para perceber isso, como você vai se readaptando a cada novo tipo de retorno. Porque cada estreia que a gente tem nessa vida nova, a gente se dá conta de que a gente não é mais o mesmo, que o outro não é mais o mesmo e que o mundo não é mais o mesmo. Então, cada estreia de pequenas atitudes na vida fora de casa pede um tipo de reflexão diferente. Um minutinho assim de silêncio para você entender tudo que você sentiu. Nessa hora, eu te convido, Ana, a não tomar a frustração como uma profecia autocumprida. Sabe o que é isso? Ah, tá vendo? Eu sabia que eu não deveria ter saído. Olha como deu errado. Eu devia ter ficado em casa. Eu vou agora voltar para casa. Então, não tome a frustração como essa coisa profética que vai dar errado, que você sabe que vai dar errado lá na frente, né? Essa profecia que você mesmo constrói na sua cabeça e que na hora que ela acontece é como se ela confirmasse uma ideia que você já tinha sobre você ou sobre a sua relação com a vida. Não tome essa frustração como uma profecia autocumprida que te faça voltar para a caverna. Assuma como parte essencial desse momento da vida de cada um de nós, que a vida agora vai ser um aprendizado de readaptação social cheio de tentativas e erros. Pesquise internamente as suas prioridades, o que precisa, em primeiríssimo lugar, voltar a acontecer na sua vida. E seja ativista dessa necessidade. Assuma para você e para o mundo: olha, a coisa que eu mais preciso agora é voltar a frequentar tal espaço, é passar a fazer tal coisa. Isso aqui eu preciso e eu vou voltar a fazer. Isso aqui tem a ver com a minha saúde, com a retomada da minha vida nos seus mínimos detalhes. Então, aos poucos você vai fazendo uma leitura de como você vai se adaptando a esse retorno. Isso não vai ser no primeiro encontro, na primeira saída. Você vai voltar com ambivalências, com uma sensação que pode ser muito efusiva por um lado e muito estranha por outro. Presta atenção nos seus sonhos, presta atenção nas mensagens que eles te trazem, converse com as pessoas, não tome essa decisão de sair como uma coisa que tem que acontecer de novo naquela mesma pressa com que a gente entrou na pandemia para preservar a nossa vida. Uma coisa interessante que pode fazer sentido, não sei se para a Ana, mas para outras pessoas, é que esse evento para sair de casa também pode ser em benefício dos outros. Tem um monge budista chamado Mathieu Ricard que escreveu um livro belíssimo chamado O Poder do Altruísmo, em que ele fala dos benefícios para o cérebro e para a saúde mental de quando nós fazemos coisas pelos outros, quando nós somos altruístas, quando devotamos tempo, energia, disponibilidade, afeto para apoiar outras pessoas, outras comunidades, outros grupos humanos. Quando nós fazemos coisas pelos outros, nós melhoramos a nossa saúde mental. Então pode ser que você ainda não entenda qual é o tipo de necessidade específica para você, mas você pode começar a sair a partir de uma decisão de fazer coisas pelos outros. Outra coisa, não idealize a vida pós-pandêmica, porque a gente não sabe nada de como ela vai acontecer. A gente está vendo pistas, a gente está entendendo como é que ela está acontecendo, mas no seu caso especial, como no caso de cada pessoa que está me ouvindo, é uma construção única, privativa, subjetiva. Pensa assim, cada um de nós tem um dedão, uma impressão digital única, e isso é uma metáfora de como cada um de nós vai lidar de um jeito com esse retorno. Essa vida pós-pandêmica não pode ser idealizada, não deve ser idealizada nem romantizada, porque nós ainda vamos ter que trabalhar muito para essa vida voltar a parâmetros que nos deixem mais tranquilos, né? E isso porque a gente passou, óbvio, esse tempo todo em isolamento social, muita gente vivendo experiências de solidão, e as pessoas que estão se reencontrando nesse novo rolê aí, muitas estão com ansiedade, muitas estão deprimidas, muitas estão vivendo abuso de substância, muitas pessoas estão enlutadas e algumas pessoas tiveram pensamentos suicidas. Então, se você que está me escutando sente qualquer desses sintomas, mas sente que isso está invasivo, que você não consegue sair desse circuito, que você está cada vez mais desmotivado ou desmotivado com a sua vida, que está pensando em tirar a sua própria vida, que pensa que isso não vale a pena, procure ajuda. Desligue esse podcast. Ligue para alguém que faça sentido para você. Se você não conseguir dizer as coisas, pode chorar para essa pessoa. Chore e diga, eu preciso de você. Por favor, venha aqui me ver. Por favor, eu estou precisando de um abraço. Eu estou precisando de apoio, né? E se você não conseguir conversar com ninguém, você pode me escrever. Você pode me escrever no meu Instagram, que eu vou te ajudar a encontrar uma forma de se sentir minimamente com esperança para retomar a sua vida. Posso te indicar serviços para você se tratar, um telefone para você ligar, né? Então, esse retorno, gente, ele vai acontecer aos poucos. Uma das grandes metáforas desse retorno é o trabalho híbrido, né? Muita gente passou a pandemia em home office e agora está vivendo esse retorno estranho para o escritório. O escritório não é mais o mesmo, muitos escritórios estão diminuídos porque diminuiu-se o número de pessoas dentro do escritório e aumentou o número de gente trabalhando de forma remota. Mas aí eu acho que é importante, por exemplo, que a gente possa conversar sobre esse estranhamento dentro da empresa, né? E que esse estranhamento, essa adaptação do retorno ao trabalho possa ser parte desse novo aprendizado de relações humanas. Que a gente não tenha que mentir no trabalho como se a gente estivesse motivadíssimo para voltar, sendo que a gente não está. Eu já estou indo para o final desse episódio e quero trazer para a Ana e para vocês uma frase belíssima, uma frase que me emocionou muito, uma frase da minha mãe, que foi pela primeira vez para a praia, depois desse tempo todo de pandemia. Já tinha um tempo, inclusive, que ela não ia à praia. Se não me engano, ela estava quase 5 anos sem pisar na areia da praia. E ela é uma pessoa que ama mar, ama areia. O tempo todo que a gente morou na Bahia, esses 15 anos que a gente morou na Bahia, a minha mãe foi visitante frequente, trazia lá o desejo mineiro dela de reencontrar a praia. E ela disse uma frase lindíssima ontem. Quando ela pisou na praia, ela escreveu para mim e disse assim: estou me sentindo como quem acaba de conhecer o mar, como quem está pisando numa praia pela primeira vez. Eu achei belíssima essa frase da minha mãe. Eu dedico também a ela esse episódio do podcast e deixo para vocês essa imagem. Sair de casa nesse momento é como se sentir pisando de forma inédita naquela areia da praia, que talvez você já conhecesse, mas a textura dessa areia nos seus pés é a primeira vez que você sente dessa forma. O cheiro do mar parece que mudou. A sua sensação na hora que você molha os seus cabelos na água do mar é diferente. O que você sente diante da amplidão do panorama também é novo. Tá tudo novo. Tenhamos compaixão. Que a gente possa se abraçar e abraçar os nossos medos, as nossas dúvidas e as nossas incertezas. A esperança mora nesse lugar em que a gente acolhe as nossas estranhezas. A carta do abraço de que eu falei para vocês termina assim:
e aqui me despeço nesse futuro que posso lhe garantir é também a morada de outra carta desse livro, a esperança. Ela está aqui ao meu lado, sorrindo para tudo que eu lhe escrevo. A esperança acaba de me dar as mãos. E juntas lhe daremos as boas-vindas ao futuro, quando for a hora precisa dele existir para você. Por isso, deixo aqui um abraço do abraço. De todas as formas incríveis que você me inventou. Até breve, no futuro que você está esculpindo em metáforas, realidades concretas, desejos e sonhos que jamais se esquecem de existir.
Que você possa sonhar a construção desse novo futuro. Que você possa pisar em qualquer areia da sua vida como se fosse a primeira vez, com calma, com ternura, com delicadeza e com esperança. Eu te vejo semana que vem em mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Um beijo e até lá!